Boa noite aos nobres colegas, boa noite ao pessoal presente, boa noite à esposa do vereador Danilo, ao esposo da vereadora Luciana, boa noite ao Alex, nosso representante lá na garagem, né? Motorista da carreta. Boa noite ao pessoal das redes sociais que hoje engloba o Facebook. E também o YouTube, e também boa noite ao pessoal que nos ouve pela Criativa FM. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a terceira reunião ordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 19 de fevereiro de 2025. Dando continuidade à reunião, daremos início ao expediente do dia. Eu coloco em votação, lembrando antes de colocar em votação, que vamos fazer por aclamação. Se alguém tiver alguma coisa contra a ata, que se manifeste. Não havendo, permanecendo do jeito que está, a ata estará aprovada, todas as atas que serão colocadas em votação. Coloco em votação a ata número 001 da reunião extraordinária número 01 de 2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Com manifesto os vereadores. A ata 001 está aprovada. Coloque em votação a ata número 002 da sessão extraordinária número 02 de 2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada. Coloque em votação a ata número 001 da sessão ordinária número 01 de 2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada. Coloque em votação a ata número 002 da sessão ordinária número 02 de 2025 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Ata aprovada. Considerando o requerimento da moção de congratulação destinada à polícia militar ao, ao aos policiais militares. Seria militares aqui. Mas vamos lá. Considerando o requerimento de moção de congratulação destinada ao policial militar integrante do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, 3ª Companhia, 2º Pelotão, situado no município de Cruzeiro, São Paulo, do vereador Germano Justino Ferreira, apresento a referida moção de congratulação que passará a fazer parte da ordem do dia, conforme determina o artigo 252, parágrafo único do regimento interno dessa casa. Abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicação.
Não, presidente. Eu tenho algumas indicações, tá, com a secretária.
Sim. Peço à secretária da mesa para fazer a leitura da indicação das indicações.
Primeiro essa, né? Vai seguir a ordem aqui, né, mano? Porque isso aqui dá praça. De Boa Vista. Essa primeira. Tá. Boa noite. Ofício 007-2025 para o excelentíssimo senhor João Pedro Fonseca, prefeito municipal de Itamonte. Assunto: solicitação de informações acerca da obra da Praça do Bairro Boa Vista. Com os habituais cumprimentos, venho por meio deste dirigir-me a Vossa Excelência na qualidade de vereador deste município para tratar de uma questão de extrema importância para o município de Itamonte, Minas Gerais, tendo em vista que trata-se de dinheiro público e é de pleno interesse do cidadão ter conhecimento acerca dos gastos públicos. Sendo assim, solicito que seja prestada as seguintes informações acerca da obra da Praça do Bairro Boa Vista. Valor total da obra. Solicitamos que seja informado o valor total destinado à execução da obra da Praça do Bairro Boa Vista. processo de licitação, solicitamos a descrição detalhada de todo o processo de licitação da obra, incluindo as etapas realizadas com respectivas datas, como lançamento do edital, recebimento das propostas, avaliação e escolha da empresa responsável, entre outras informações pertinentes. Plano de medição e pagamento. Requeremos também o envio do plano de medição e pagamento estabelecido para a obra, detalhando as etapas previstas para liberação dos recursos, conforme andamento dos trabalhos. Status da obra. Por fim, gostaríamos de saber se a obra foi concluída ou se encontra em andamento. Caso a obra tenha sido finalizada, solicitamos a data de conclusão. Essas informações são de grande relevância para acompanhamento e transparência do processo, e sua colaboração será de extrema importância para que possamos atender aos requisitos legais e administrativos estabelecidos. Fico no aguardo de um retorno e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Certo de sua habitual atenção e colaboração, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e, ao ensejo, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Germano Justino Pereira Ferreira e Luiz Cláudio Costa Fernandes.
A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal.
Ofício número 008 de 2025. Para o excelentíssimo senhor João Pedro Fonseca, prefeito municipal de Itamonte. Solicitação de informações acerca dos convênios estabelecidos com a Associação dos Moradores do Bairro Campo Redondo. Em atenção à necessidade de acompanhamento e transparência nos processos administrativos relativos às parcerias estabelecidas entre a Prefeitura Municipal de Itamonte e a Associação dos Moradores do Bairro Campo Redondo, solicitamos a gentileza de fornecer informações detalhadas sobre todos os convênios atualmente firmados desde os anos de 2023, 2024, até 2025, inclusive. O objeto de cada convênio firmado, o valor e a duração de cada um, os responsáveis e as partes envolvidas, a execução das atividades previstas, com eventuais relatórios de progresso, caso aplicável, cópias de documentos contratuais ou aditivos que formalizam os convênios. Ressaltamos que a solicitação visa garantir a transparência e o bom uso dos recursos públicos, sendo essencial para o controle e acompanhamento das atividades realizadas em parceria com a associação. Solicitamos que as informações sejam a fim de que possamos proceder com as análises necessárias. Agradecemos desde já pela colaboração e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Germano Justino Ferreira, Luiz Cláudio Costa Fernandes.
A referida indicação será encaminhada ao Poder Executivo.
Ofício 009 de 2025. Ao excelentíssimo senhor João Pedro Fonseca, prefeito municipal de Itamonte. Assunto: solicitação de informações acerca da obra da Praça da Matriz. Ao excelentíssimo senhor João Pedro, prefeito municipal de Itamonte. Com os habituais cumprimentos, venho por meio deste dirigir-me a Vossa Excelência, na qualidade de vereador deste município, para tratar de uma questão de extrema importância para o município de Itamonte, Minas Gerais, tendo em vista que trata-se de dinheiro público e é de pleno interesse do cidadão ter conhecimento acerca dos gastos públicos. Sendo assim, solicito que sejam prestadas as seguintes informações acerca da obra da Matriz, da Praça da Matriz. Valor total da obra. Solicitamos que seja informado o valor total destinado à execução da obra da Praça Matriz. Processo de licitação. Solicitamos a descrição detalhada de todo o processo de licitação da obra, incluindo todas as etapas realizadas, com respectivas datas, como lançamento do edital, recebimento das propostas, avaliação e escolha da empresa responsável, entre outras informações pertinentes. Plano de medição e pagamento. Requeremos também o envio do plano de medição e pagamento estabelecido para a obra, detalhando as etapas previstas para a liberação dos recursos conforme andamento dos trabalhos. Status da obra. Por fim, gostaríamos de saber se a obra foi concluída ou se encontra em andamento. Caso a obra tenha sido finalizada, solicitamos a data da conclusão. Essas informações são de grande relevância para o acompanhamento e transparência do processo, e sua colaboração será de extrema importância para que possamos atender aos requisitos legais e administrativos estabelecidos. Fico no aguardo de um retorno e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Certo de sua habitual atenção e colaboração, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e, ao ensejo, renovo protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Germano Justino Ferreira, vice-presidente da Câmara de Itamonte, e Luiz Cláudio Costa Fernandes, presidente da Câmara de Itamonte.
A presente indicação será encaminhada ao Executivo Municipal.
Ofício 10 de 2025. Data 10 de 3 de 2025. Assunto: solicitação de informações sobre leilões de sucata. Excelentíssimo senhor João Pedro Fonseca, prefeito municipal de Itamonte, Minas Gerais. Em conformidade com as prerrogativas legais atribuídas ao Poder Legislativo Municipal, especialmente no que tange à fiscalização da gestão pública, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência as seguintes informações relativas aos leilões realizados na Prefeitura Municipal de Itamonte nos últimos 5 anos. Relação de leilões do município de Itamonte, Minas Gerais, solicita a relação completa de todos os leilões realizados, incluindo a data e o número do processo correspondente a cada leilão, a descrição detalhada dos itens que foram leiloados, o valor da arrecadação de cada item ou lote, bem como o nome do arrecadante de cada um. 2. Procedimento de avaliação e encaminhamento bem leiloado. Solicito informação sobre o procedimento adotado pela Prefeitura Municipal para avaliação e encaminhamento dos bens para leilão, incluindo as diretrizes e critérios utilizados neste processo. 3. Responsáveis pelos leilões. Solicito a identificação dos responsáveis pela condução dos leilões, incluindo, caso exista, a comissão de leilão, bem como os documentos que legitimam a participação de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, nos referidos leilões. Medidas de transparência. Solicito informações sobre as medidas de transparência adotadas durante o processo de leilão, como, por exemplo, a publicação dos editais, a divulgação dos resultados e a fiscalização dos arrematantes. Considerando que a fiscalização dos atos do Poder Executivo é uma das principais funções do Poder Legislativo, este pedido visa assegurar a transparência e a correta aplicação dos princípios legais na administração pública em benefício da coletividade. Reforço que esse pedido tem caráter exclusivamente informativo e tem como objetivo permitir o acompanhamento adequado das ações do Executivo Municipal em conformidade com o interesse público. Aguardamos, assim, o envio das informações solicitadas dentro do prazo legal, conforme estipulado pela Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Na expectativa de contar com a compreensão e colaboração da Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Germano Justino Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Itamonte.
A presente indicação será encaminhada ao Poder Executivo.
Só um comentário, senhor presidente. Na verdade, vocês se tratam de requerimentos, né? E não de indicações, né? São requerimentos de informação, né? Que normalmente teriam que ser votados pelo plenário. Eu acho que houve algum engano
não,
aí.
Não é. Esse aqui é indicação mesmo. Ela entrou como indicação.
Mas não existe indicação para solicitar informação.
Existe.
Não. Existe. Se o senhor leu o requerimento, se o senhor leu o regimento interno,
isso aqui, se
a indicação é para uma coisa e requerimento para outra.
Se tiver uma contestação depois, o senhor formaliza?
Não é questão. É só questão de procedimento, seguir o procedimento.
Pode.
Correto.
A presidência aprova.
Até porque o requerimento precisa ser votado. Né?
Com certeza,
indicação,
eu sei.
Não.
Tanto que está escrito que é indicação. Está escrito que é indicação.
Então, mas não cabe indicação no caso, entendeu?
Se o prefeito quiser responder, ele pode.
Sim.
É uma prerrogativa dele.
É, porque ele pode. Né,
Vossa Excelência sabe que aqui cabe a indicação, ela entra como indicação. Requerimentos, com toda certeza, ele seria votado. Mas a indicação, ela vai como indicação. Ela não está indo como requerimento.
Não, só que eu acho que o instrumento está errado. Mas é questão de avaliação pessoal.
É questão de ótica de cada um. Uhum. A indicação, ela existe, e cada vereador ele pode fazer indicação de qualquer assunto pertinente
indicação para construção de uma obra, para conserto de um buraco, é uma indicação para resolver um problema público.
Eu concordo com Vossa Excelência.
Solicitação de informação é por requerimento e tem que ser votado pelo plenário.
Do jeito que ela foi aqui, o vereador, o que acontece? Ele pode negar a prestar ou não. Nada impede.
Então, mas não é o procedimento correto, mas é só isso. É só a questão
Digamos que foi um procedimento diverso, mas em correção, num pedido, nós não estamos aqui intimando o prefeito a prestar. Nós estamos indicando
um alerta o procedimento correto seria um requerimento.
Eu concordo com Vossa Excelência, mas já fala que aqui é indicação. O vereador que subscreveu, ele pode indicar. Sim. E o prefeito que vai dele responder ou não. Mas cabe a indicação. E a indicação ela será encaminhada ao Executivo Municipal. Tem mais indicações? Vereadora, secretária, tem mais indicações?
Ofício número 007/2025, para o excelentíssimo senhor João Pedro Fonseca, prefeito municipal de Itamonte. Nós, da comunidade Campo Redondo e bairros rurais adjacentes, gostaríamos de solicitar sua atenção para uma questão de grande importância para a nossa comunidade. Recentemente, fomos informados da remoção da enfermeira responsável pelo atendimento PSF Campo Redondo, Rogério Fonseca Vilela, e, com isso, a nossa localidade ficou desassistida de um profissional fundamental para a saúde de todos. Sabemos que a enfermeira que atuava aqui é a única profissional que desempenha esse trabalho com dedicação e comprometimento. Ela tem sido uma peça-chave no cuidado com a nossa saúde, atendendo com zelo, oferecendo suporte às famílias e acompanhando de perto as necessidades de nossa população. Sua presença no PSF tem sido essencial para garantir um atendimento de qualidade e a sua ausência está deixando um vazio difícil de ser preenchido. Por isso, gostaríamos de pedir que a senhora enfermeira fosse reintegrada à sua posição dentro do PSF Campo Redondo, pois a nossa comunidade precisa do serviço prestado por ela. A saúde de todos os moradores do Campo Redondo depende da continuidade de seu trabalho e de seu atendimento, considerando os princípios de diretrizes do SUS e da PNAB. Pedimos que considere nossa solicitação com urgência para que a população não seja ainda mais prejudicada para que voltemos a ser assistido com qualidade. Agradecemos desde já pela sua compreensão e pelo empenho em melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade. Ivone Maria Fonseca, Lívia Barros Moura e Inês Maria Fonseca. E vale ressaltar aqui que o PSF Campo Redondo já está com uma excelente enfermeira. Inclusive, eu que trabalhei lá há muito tempo, todo mundo sabe o carinho e admiração que eu tenho para aquele povo, tornei família deles. E a enfermeira que está lá, Ana Carla, inclusive, já recebi vários elogios sobre ela. A médica, os profissionais que trabalham também estão satisfeitos. E a gente vai encaminhar para o João Pedro, mas ressaltando aqui que já tem enfermeira no local.
Eu agradeço a leitura da nobre secretária e até a observação colocada, mas a Casa do Povo ela precisa dar eco à vontade de manifestação das pessoas. E, por isso mesmo, como sabemos que a manifestação ela é um direito constitucional, onde a pessoa não pode ser negada da nossa casa para a pessoa. A única coisa que eu pedi para a pessoa é que se identificasse que não é válido o anonimato quando no sentido de manifestação. Obrigado. Tem mais coisa aí, não? Isso aqui. Dando continuidade à reunião, eu falo aqui que eu tirei de pauta o projeto, a resolução 002/2025 por erro de formalidade, e ele será colocado numa outra oportunidade ou substituído, se preciso for. Peço à senhora secretária que faça a leitura da congratulação, mas como a congratulação encontra-se na mesa do vereador Dani, que fará a substituição da secretária para a leitura dessa moção, eu peço ao vereador que faça a leitura para nós, por favor.
Boa noite a todos. Requerimento número 3 de 2025. O vereador que este subscreve nos termos do artigo 249 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tamonte propõe a seguinte moção de congratulação ao policial militar integrante do 6º Pelotão da Polícia, 2ª Companhia e 2º Pelotão, situado no município de Cruzeiro, São Paulo. Sala das Sessões, 12 de março de 2025, Germano Justino Ferreira, vereador.
Obrigado, vereador Dani. Essa moção, por ela ter sido assinada por um único vereador, ela precisa de aprovação do plenário. E essa aprovação ela pode ser por aclamação. Se alguém tiver alguma coisa contra a moção, é só manifestar. E não havendo manifestação, ela será aprovada. Moção aprovada. Comunico que se encontra na Secretaria da Câmara Municipal para análise os pareceres das comissões dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número... Então, os projetos de lei que se encontram na secretaria são: projeto de lei número 005/2025, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Projeto de lei número 006/2025, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Projeto de lei 007/2025, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e da outras providências. Projeto de lei número 008/2025, dispõe sobre abertura de crédito especial, adicional especial por superávit financeiro e da outras providências. Projeto de lei número 009/2025. Que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e da outras providências. E o projeto de lei número 010/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Solicito à secretária da mesa que faça a leitura do pedido formulado pelos moradores do bairro do Campo Redondo. Isso aqui já foi, houve uma inversão na pauta, foi aquela manifestação que a gente acabou de fazer aqui. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º, do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Alguém?
Só fazer uma comunicação aqui, de utilidade pública. Segunda-feira, nós vamos ter a Polícia Civil de Tamonte, vai receber uma nova viatura, que foi destinada a Tamonte com emenda parlamentar do deputado Dair Cunha, em Belo Horizonte. Foi pedido do vereador Dani, vereadora Luciana, vereadora Alessandra e meu pedido também. Né, é uma Chevrolet Montana, que vai vir equipada com gaiola e tudo. Vai ajudar muito na segurança pública de Tamonte, visto que a nossa viatura mais nova tem mais de 10 anos já. Então, isso é um trabalho dos vereadores que estão tentando colaborar no avanço da segurança pública no nosso município.
Muito pertinente o trabalho dos nobres vereadores, e lembrando que o Odair Cunha e Ulisses, inegavelmente, são deputados sempre muito presentes na história administrativa, política e também no suporte a qualquer administração que seja. A população de Itamonte agradece aos envolvidos nessa ação. Com a palavra, o vereador Germaninho.
Boa noite. Boa noite a todos, o público aqui presente, o pessoal que está nos assistindo aí pelo Facebook. Boa noite a todos, os nobres colegas vereadores também. Essa semana tivemos reunido em Brasília, junto com o vereador Gil, o prefeito João Pedro e o secretário administrativo Luciano. Viagem essa que a gente vê com a visão que a gente estamos aí construindo pontes e não muralhas. Estamos levando demandas do município de Itamonte junto ao governo federal e tentando aí conseguir vários recursos para que a população seja contemplada em ambas as partes, né? Tivemos na posse do ministro Alexandre Padilha, da Gleice, né, fazendo esse prestígio lá, representando o município de Itamonte nessa posse. Não poderia deixar também, deixar o agradecimento ao deputado federal Igor Timo, que nos recebeu em seu gabinete, colocando o gabinete a toda disposição do município de Itamonte. Lá apresentamos várias demandas ao deputado. Hoje já tivemos alguns avanços nessas conversas, nessas mediações. Avanços esses que vai ser de muita relevância para a população itamontense. Nobre presidente, gostaria até de fazer uma indicação de um elogio para os funcionários da garagem da prefeitura, funcionário esse que tem dedicado diariamente no bom andamento do serviço prestado. Temos aqui o colega Alex, que trabalha na carreta, fazendo o transporte de lixo do município para a Cachoeira Paulista, e leva o lixo e volta com borra de ferro da usina, e traz esse material para ser colocado na zona rural. E não deixando também de falar da zona rural, onde nós estamos fazendo um serviço fantástico já no momento possível, né? Que a chuva não parou, a gente tem essa preocupação, e por ter pouco material ainda, que como pegamos esse equipamento, os equipamentos meio danificados, estamos indo de acordo. Então, o operador Russo, o Edjar, o Misa, né? O Moranguinho, que é o Alexandre também, né? São os dois aí, um operador e um motorista, estão fazendo um excelente trabalho. Já foi feito na Colina, Morro Grande, Campo Redondo, Berta e alguns outros bairros já estão também, Conquista de Baixo, Conquista de Cima. Então, se possível, mandar um elogio para eles de uma forma escrita, agradecendo esse empenho que eles têm feito para nosso município. Não poderia deixar de falar também o evento do carnaval. Tivemos uma estrutura fantástica aí, e gostaria, nobre presidente, que fizesse um requerimento verbal solicitando informação do prefeito sobre qual foi o valor que ficou esse evento, para a gente mostrar para a população os valores e, se possível, também colocar no requerimento o valor que foi gasto o ano passado. Em torno ali nas imediações do carnaval, a rua foi lavada praticamente todos os dias, deixando ali quem mora em torno, que não tem um odor, que não tem aquela insatisfação de sair de sua casa e encontrar uma sujeira, um cheiro ruim em frente à sua casa. Não poderia também deixar lá de agradecer o Ademir, que é o encarregado da garagem, junto com o Galego, o funcionário João Paulo, o Josemar, o Luiz, o porteiro que ficou no trator, e o Alejandro, que junto com o seu equipamento, onde foi possível fazer essa lavagem da praça. E o Mauro Benedito ali, junto com a sua equipe na limpeza, e o Fabinho e a sua equipe, junto com o pessoal, com o soprador e tudo mais. Isso só foi possível graças à colaboração de cada um de vocês. O meu muito obrigado em nome do município de Itamonte. Fizemos um requerimento junto, eu, o vereador Mão Branca, a Cláudia e o vereador Gil, solicitando informações a respeito daquele buraco na rua antiga Antártica. Requerimento esse que foi feito, não me recordo a data, semana retrasada, se não me engano, quinta-feira, né? Se não me falha a memória. Cobramos do prefeito ali que fosse feita uma situação rápida ali no local, porque já faziam alguns dias que ali estava gerando um transtorno naquela esquina. Ontem a equipe esteve lá, ali é uma situação grave que tem naquela rua, o manelhamento é muito antigo, né, e complicado. Hoje foi substituído o manelhamento, uma parte do manelhamento, já foi feito o aterro, agora falta só vir com o calçamento. Porém, acredito que calça até sexta-feira, devido à compactação do terreno ali. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.
Alguém mais vai fazer uso da palavra? Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores e vereadoras, público aqui presente, ouvintes da Criativa, os que nos acompanham pela página da Câmara no Facebook, novamente boa noite a todos. Senhor presidente, há algumas sessões atrás, anteriores, nós fizemos um requerimento a respeito do produto orgânico, né, que estavam reagente orgânico ou defensivo orgânico, que estavam usando para limpeza e manutenção das nossas ruas e de todo o espaço público do município. O requerimento foi respondido, mas não sei se Vossa Excelência se atentou, e também o vereador Danilo, se eu não me engano, assinou junto conosco esse ofício, esse requerimento. Num dos questionamentos que nós fizemos, se o CODEMA havia autorizado, né, se o uso desse defensivo tivesse passado, né, ou sido deliberado pelo CODEMA. E as respostas do Executivo vieram todas, em sua maioria, porém ficou faltando esse dispositivo, ficou faltando esse questionamento, a resposta a respeito a esse questionamento. Eles alegaram que está credenciado e registrado no IMA, mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi em relação se houve uma deliberação pelo órgão competente, no caso aqui dentro o CODEMA. Essa resposta não veio. E eu gostaria de saber, novamente, do Poder Executivo, o porquê dessa não resposta. Aí, queria atentar Vossa Excelência e o vereador Danilo também que me ajudassem a cobrar novamente essa resposta.
Vereador, você me dá uma parte?
Sim.
Por gentileza. Boa colocação essa do nobre colega. Acho que a gente tem que tirar essas informações mesmo. Esse serviço está sendo prestado por quase todos os municípios na região. E o que acontece?
Hoje, o município, sem fazer, jogar um produto assim, acaba que fica inviável de vir conseguir manter as ruas limpas. Ainda mais agora, na época de chuva, onde o mato cresce com uma grande proporção, né? Essa foi uma licitação que foi feita via AMAG. Acaba que a AMAG que colocou as normas como que teria que ser essa licitação. Todos os documentos foram apresentados lá para eles. Os municípios só aderiram a essa licitação e vieram a fazer o serviço. Inclusive, um serviço que ficou bom, né? O município tem intenção já de fazer novamente, porque acaba que para conseguir manter as vias públicas nossas, né, sem mato. Se não for assim, não conseguimos. E os mandatos anteriores jogavam alguma coisa também. Não sei o que, como e qual forma. Eu acredito que tem que jogar mesmo, não tem outro jeito. Os mandatos anteriores estão de parabéns devido a isso, porque se não for assim, a gente não consegue manter as ruas limpas. Né? Vou até perguntar também para o prefeito a respeito disso, que seja informado o quanto antes ao nobre colega e aos colegas. Obrigado pela parte.
Com licença, uma parte ao nobre vereador, até porque eu também assinei junto com o vereador Danilo esse requerimento. E é o seguinte, eu parabenizo Vossa Excelência e foi até um lapso meu que eu não li a resposta lá. Eu penso que tem várias vertentes nessa situação. Se lembrarmos que o Roundup, que é muito mais agressivo do que esse defensivo que está ali, ele é usado em lavouras. Todos nós fazemos uso em nossas casas do óleo de soja. A soja é banhada com Roundup, o café é banhado com Roundup, o milho é banhado com Roundup. Mas isso não nos dá o direito de usar o defensivo sem a devida licença. Estou falando defensivo porque herbicida ele tem uma analogia com um defensivo agrícola, né? E é pertinente, de Vossa Excelência, a questão do pedido que se não houve de manifestação do CODEMA, porque o CODEMA é o órgão que versa sobre o meio ambiente aqui dentro da nossa cidade, desde que não seja APP, nem EF, é o CODEMA, digamos assim, que é o primeiro degrau para a gente versar sobre esse assunto. E mesmo que seja necessário, como disse o Germaninho, o vereador Germaninho, ele não está errado, mas se falta uma licença do CODEMA, o uso, ele se torna vicioso. Então, é pertinente, precisamos buscar essa resposta do CODEMA para que, estando de conformidade com a lei e com as licenças, cessam as discussões. Mas precisamos, o CODEMA não pode ficar inerte nessa questão. Obrigado.
Obrigado aos vereadores pela contribuição. E quero também deixar bem claro que o meu objetivo não é travar esse serviço de maneira alguma. Pelo contrário, nós fizemos um requerimento até para ter informação a respeito da composição química desse herbicida ou desse produto químico dito orgânico, né? Então, é importante para essa casa ter esse conhecimento. E continuando nessa relação, até no relatório prestado, com informações do Poder Executivo, fica bem claro que ele não gera nenhum problema à saúde humana, mas se em contato com a água, com os recursos hídricos, ele tem uma alta toxicidade e ele pode matar assim, algumas espécies ali. Tá? Então, só para deixar claro que isso está presente dentro do relatório, tá? Não sou eu que estou dizendo da minha cabeça não, porque eu li o relatório. Mas assim, em nenhum momento quero que trave o serviço de limpeza ou manutenção da cidade, até porque um ambiente limpo reduz inúmeras doenças, inúmeras proliferações. Então, o meu objetivo aqui, novamente, é ter conhecimento a respeito do assunto e, ao mesmo tempo, como nós temos o CODEMA, ele está aí para atuar e para fiscalizar e é nosso papel acioná-lo.
O vereador, só mais uma questão. Fica respondido dessa forma a questão quando ele, no relatório, está versado ali que ele não traz, esse produto não traz nenhum mal para a saúde humana. E aí fica respondido a questão quando tivemos a dúvida sobre os EPIs. Né? Todo mundo questionou por que não tem máscara, por que não tem aqueles aparelhos de proteção para aplicação. Mas também é pertinente porque no mesmo relatório fala que os peixes morreram todos em contato com o produto químico. Essa é a nossa preocupação. Quando eu fiquei sabendo que tinha ali a resposta, eu achei que o executivo tinha mandado uma resposta completa. Então, uma resposta incompleta, ela é a mesma coisa que não ter resposta. Precisa. Então, fica aí a chamada de atenção do Poder Executivo para quando for mandar alguma resposta para casa, mandar ela que ela seja abrangente e ela seja assim, uma coisa que venha desfazer a todas as dúvidas. E aí faltou realmente a questão do CODEMA, que é o responsável por essa questão de águas e microalgas e peixes que residem e habitam nossos lagos e nossos rios. Obrigado, vereador.
Novamente, obrigado, vereador. E também, dando sequência a essa linha, né, conscientizar a nossa população, né, a nossa sociedade. Ontem nós tivemos uma chuva um pouco intensa, né, e já vimos aí vários pontos da nossa cidade com alagamento. Né, isso se deve também à falta de conscientização. Lixo em excesso, lixo jogado de qualquer maneira. Isso vai entupir todo esse sistema de drenagem pluvial, que é a água da chuva. Tá? Então é muito importante que haja, por nossa parte, né, cidadão, munícipe, a preocupação de manter um ambiente limpo. Essas ondas de calor, mais essas chuvas, ambiente também propício para a proliferação de dengue. Nós vimos surto ano passado, nós estamos observando aí as campanhas existentes, nacional, estadual e municipal. A gente está acompanhando as ações da Secretaria de Saúde, mas novamente, somente o órgão público trabalhando sozinho não tem eficácia. É fundamental a ação coletiva da nossa sociedade. Todos devem participar disso. Então, eu gostaria também de chamar a atenção, chamar essa responsabilidade para todo cidadão itamontense que precisamos combater isso. Também quero aqui, senhor presidente, fazer também, né, como nós já fizemos na última reunião, o reajuste dos servidores públicos, né, dos servidores municipais. Já disse isso uma vez, vou dizer novamente. Enquanto nós tínhamos aqui o atual prefeito como vereador, ele era uma das primeiras pessoas aqui, lideranças políticas, a bater nessa tecla. E até agora esse reajuste não veio. Né? Então, chamo a atenção também que sempre é fundamental a valorização do servidor público. Eu sei que todo gestor público valoriza, sim, o seu servidor, mas é importante também que haja, por nossa parte aqui, por essa casa, também essa sugestão, essa cobrança e essa reivindicação ao servidor público municipal.
Queria falar,
sim,
sobre, queria falar sobre a questão do reajuste e até chamo um pouco dessa responsabilidade. Eu estava comentando até com a vereadora Cláudia aqui, ele chegou um projeto que adentrou a casa, que ele seria corrigido através do IPCA. E o prefeito, ele está com problemas técnicos lá, segundo explicações. Ele está com problemas técnicos. Mas chegou até a casa uma correção de acordo com o IPCA. Salvo engano, 4,93, alguma coisa assim, nesse número mais ou menos. E o prefeito tem a intenção de promover um reajuste em cima da revisão geral anual, que vai girar em torno de 7 a 7,5%. Então, A preocupação minha foi falar com o prefeito. O prefeito, ele até propôs assim: eu concedo a correção, depois eu concedo esse reajuste. E eu prontamente pedi para ele, eu como converso muito com os funcionários públicos, e não vou falar que eu sou um representante, que nós temos diversos representantes aqui, inclusive o Alex ali, que não tem mandato, mas é uma pessoa que sempre está lutando por nós lá, que nós, quando paramos lá na garagem da prefeitura e conversamos, o tom, ele é com muita responsabilidade. Então, eu fiquei preocupado de o prefeito nos conceder somente o IPCA, somente a revisão, e depois, como várias outras gestões, ficar no esquecimento e não promover essa melhoria para o funcionário. Então, para nós, o senhor concorda, né, Alex, que seria muito interessante vir num escopo só, porque quem deve pouco não deve nada, quem deve bastante deve tudo. Então, a gente fica no, aguardando. Ficou até a sugestão para o prefeito de que, se preciso fosse, nós faríamos uma reunião extraordinária para passar esse todo que ele está querendo promover pro funcionário público, para que, pelo menos, ele perca menos, porque o governo federal, ele deu 7,5 em cima do salário mínimo, e nós não podemos ter indexado o salário mínimo na nossa correção, a nossa revisão geral anual. Mas, se concede somente o IPCA, nós já perdemos. Nós estamos chegando mais próximo do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo está chegando mais próximo da gente. Nós precisamos ter essa vantagem, porque foi uma vantagem adquirida há anos, com batalhas, com reuniões, com debates e quase que com brigas do funcionário público, que ele é o todo merecedor da questão administrativa, como sempre. Obrigado, vereador Dani.
Obrigado, presidente.
Nobre colega, você me dá uma parte?
Vereador Germano.
Hoje estive com o prefeito, até questionando a respeito sobre isso, que eu sabia que a documentação tinha vindo para essa casa, para ser apreciada por nós. Foi retirada, né, presidente? Foi retirada essa documentação. E o que acontece? O funcionário merece todo carinho e todo respeito da administração pública. Então, está sendo avaliado realmente o reajuste. Eu acho que tem que ser um reajuste para dar uma gratificação, dar um carinho, dar uma atenção para o colega funcionário, né? Então, eu acredito que para essa semana, no mais tardar, no começo da outra, o reajuste vai estar aqui. E o prefeito falou que vai pagar retroativo também, pelo menos no mês de fevereiro.
Só uma parte. O vereador Germano ou o vereador Mão Branca, tem alguma notícia do pagamento do piso dos professores? Do reajuste do piso dos professores? Talvez seja a oportunidade de mandar o projeto para cá também, que foi uma questão levantada durante a campanha, que eu acho que seria importante, né, cumprir com o compromisso que assumiu perante a classe. Né?
Obrigado, e muito pertinente a sua participação, nobre vereador Silvio. Então, vereador, existe, é até chato falar, mas existe hoje aqui no nosso município, na nossa questão política, existe o pessoal que é da base de apoio do prefeito, completamente existe a oposição natural e existe o pessoal de centro. Eu faço parte do centro, eu não tenho acesso a todas as informações. Eu sou muito preocupado com o funcionamento da casa, seja na parte técnica, administrativa, e quando preciso, obviamente, eu irei cobrar alguma coisa do prefeito. Se for preciso para ajudar também, estaremos ombreando em questões pertinentes de interesse público. E Vossa Excelência está certo, porque a questão do piso foi prometido em campanha, mas, como conhecemos muito bem do rito de campanha eleitoral, onde o estelionato eleitoral, ele faz parte da vida política, infelizmente, assim como eu espero que ele tenha condição, porque no calor das promessas, assim, todos os candidatos fazem promessas que, tecnicamente, são impossíveis de serem cumpridas. Não, isso não é uma particularidade do João Pedro. Todos que passaram aqui fizeram promessas que não cumpriram. Mas, quando trata de um profissional subvalorizado, inclusive, no mínimo, há 8 anos, esses professores são subvalorizados, porque eu posso falar aqui que a gestão passada não valorizou o professor, entendeu? Esperamos que essa gestão agora, ela possa cumprir aquilo que prometeu, e o professor, vale, diga-se de passagem, fez até uma campanha dos 70 mais 10, só para detalhar isso. Então, eu acho que não podemos usar professores como usamos a vida inteira, como massa de manobra, a vida inteira. Então, espero que essa gestão agora, ela venha cumprir, não parte, mas tudo aquilo que prometeu para o professor. A gente está na espera, só são 2 meses de mandato, estamos entrando no terceiro, mas precisamos, se não temos ações assim já configuradas, precisamos criar essas configurações. Obrigado, vereador.
Dá licença. O colega Germaninho falou que o prefeito quer dar uma gratificação, né? Tipo assim, um agrado ao funcionário. Não é agrado, é direito do funcionário ter um reajuste. Não é agrado, não é favor nenhum. É direito, é obrigação do executivo pagar o que é de direito do funcionário, inclusive do aposentado. Não é gratificação nenhuma e não é favor nenhum. Eu queria que isso fosse reiterado.
Nobre colega, a senhora pode ter certeza que não estamos aqui falando de favor, e sim de direitos. Mas o que o prefeito está vendo o direito e mais, coisa que não foi vista nos 8 anos passados. Então, o que acontece?
Dá licença, a gente está falando gentileza, da vereador. Atual administração.
Eu vou cortar o microfone, Mas, Alessandra, vereadora Alessandra, você falou, ele vai falar agora, depois a senhora terá o direito de resposta.
Só concluir, nobre colega. Quando o senhor estava falando, eu estava prestando atenção para conseguir tirar a sua dúvida e a dúvida daquele funcionário nosso que está em casa esperando uma resposta dessa do Poder Executivo. O senhor pode ter certeza que o João Pedro está com toda atenção e preocupação em dar um reajuste. E quer ver sim, ele quer ver além disso para o funcionário. Então, essa é uma preocupação da atual administração. Você pode ter certeza disso, que o funcionário vai sair satisfeito no fim disso. Nobre colega vereador Silvinho, você pode ter certeza que estivemos em Brasília e uma das pautas a respeito era sobre o piso do professor, que é uma demanda que sem o professor nada podemos ter, né? Todas as profissões saem da sala de aula. Então, foi uma promessa de campanha ali, onde o prefeito está vendo todas as viabilidades para fazer isso chegar o quanto antes para cada professor.
Obrigado, vereador Germano. Nós aguardamos o projeto de lei, para que com certeza será aprovado por unanimidade por todos nós, né, nos termos que a comissão de professores colocou, né, durante a última gestão, né, num percentual de 60%, nós estamos aguardando. Só lembrando aqui um detalhe, que em 2024... a administração anterior deu 21% de aumento para os servidores públicos. O vereador Mão Branca está aqui, que é servidor, pode confirmar.
2024?
2024 foram 21% de aumento.
Eu vou checar, não teve isso não. Teve, eu discordo, Vossa Excelência, e na próxima...
Foram
na
21% de aumento.
Na próxima sessão eu prometo que trarei esses números. Mas, assim, eu como mesmo funcionário público não falo como vereador. Está ali o Alex, que também é funcionário público.
No último ano do governo, nós tivemos 21% de aumento.
De jeito nenhum aconteceu isso. Eu vou trazer essa planilha.
É só consultar aqui o arquivo.
Sobre a questão do direito, nobre vereadora, o direito, o Germani, ele colocou de uma maneira equivocada, não é agrado, é valorização. Eu digo que seria valorização, porque se formos só pautar em direito... Essa foi a minha preocupação, seria 4,93%. E essa vontade do João Pedro em valorizar o funcionário, com esse percentual mais, ele entra como valorização. Não é agrado, realmente, Vossa Excelência está certo. Agrado acontece quando você faz um churrasco lá do bolso e promove a churrasco, uma entrega de qualquer coisa que não use o dinheiro público, desde que use o dinheiro público não tem agrado, é valorização. Mas se formos pautar somente em direitos, nós íamos continuar perdendo. O direito é uma coisa que o prefeito é obrigado a dar. A valorização é ato discricionário dele. E dentro desse ato discricionário, ele tem essa vontade manifestada de valorizar o funcionário público acima do índice inflacionário e acima até daquilo que o governo federal promoveu para o funcionário.
De aumento de salário, não só para o funcionário ativo, mas para o inativo, para o que está aposentado.
Vossa Excelência, não sei se é conhecedora do nosso estatuto e das leis do IPAN, toda vez que tiver um reajuste para o funcionário ativo, automaticamente já entra o inativo. Essa é a grande vantagem do IPAN. Por isso que nós lutamos pelo IPAN, porque é um direito que nós já pagamos e... Exceto o Alexandre, para trás aí, ninguém cumpriu. O Alexandre cumpriu porque a lei mandava que o Instituto faliu e tem uma lei que falava que toda vez que faltasse o recurso financeiro, o prefeito seria obrigado a fazer o aporte. Ele estava obrigado por lei para isso. Se existiu, não, ela é de 2002 para cá, salvo engano. É, porque quando houve a iminência da falência do Instituto, é que foi criada essa lei. Obviamente, é uma lei que ela foi espelhada em alguma coisa para cima, porque ninguém vai pagar nada e vai ficar sem receber de volta, no caso do funcionário, que foi o grande prejudicado a vida inteira. Mas, então, eu comunico a Vossa Excelência que o funcionário inativo, ele não perde nada em relação aos da ativa no que tange a reajuste, a revisão geral anual.
Dando sequência aqui à minha análise, quero deixar bem claro aqui que o nosso papel, novamente, é ajudar o município a avançar. No entanto, que todos os projetos que vieram aqui do Executivo, todos nós aqui, né, aprovamos. Essa casa aprovou sempre com unanimidade. Então, novamente, reforço aqui que o nosso objetivo é ajudar a alavancar o desenvolvimento do nosso município. Em nenhum momento atrapalhar ou criar alguma forma de dificuldade para a atual administração. Né? Novamente, são assuntos que chegam até nós, são assuntos que chegam nos nossos celulares, que chegam nas nossas redes sociais. Nós que passeamos, andamos, trabalhamos, nós encontramos as pessoas e elas fazem essas reivindicações. E nós, como os legítimos representantes do povo, temos que trazer isso à tona, né? É apenas isso. Também quero aqui parabenizar a Secretaria de Educação, através da Diretoria de Esportes. Nós tivemos agora os Jogos Escolares, né? O GENG. Parabenizar muito a organização, parabenizar os nossos professores, as nossas escolas participantes, né? Um evento aí onde a gente vê o jovem sempre na ativa, liderando, com garra, né, com disputas sadias, e isso mostra muito bem o papel que a educação e o esporte têm na vida das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Então, eu queria deixar um abraço e parabenizar a todos os envolvidos, aos nossos atletas, professores, escolas, porque é um sucesso quando a gente vê aquela quadra lotada de vida, de energia e de muita esperança e muita visão de futuro. Quero aqui também ressaltar que estivemos lá, também eu junto estive lá com o presidente Mão Branca, com a Lu do posto, né, estivemos lá prestigiando o evento e fomos muito bem recebidos. Quero agradecer também o carinho de todos e é isso. No mais, muito obrigado e tenham uma boa noite.
Obrigado, vereador Dani, pelas sábias palavras, pelo senso de colocação. Você é bom. Com a palavra, a vereadora Alessandra, do Hospital.
Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e a todos os ouvintes. Como já sabemos, o executivo e legislativo são poderes distintos. executivo responsável por gerir o serviço público, legislativo, legislar, fiscalizar e cobrar. Quero deixar claro que estou aqui para somar, mas como vereadora eleita com 446 votos, estou exercendo meu papel e sou voz do povo, sim. A população não cala e tem direito à resposta. Todos perguntam se a nossa cidade ou no grupo da atual gestão que administra Itamonte não existe pessoas com ficha limpa ou com competência suficiente para ocupar determinados cargos. Ao que estão mostrando, Itamonte não tem pessoas competentes e muito menos qualificadas, porque foi necessário buscar em outras cidades e até mesmo em outros estados pessoas capacitadas para ocupar determinados cargos dentro da atual gestão. Fica a cargo dos nobres edis e do atual poder executivo reavaliar tais contratações. A população está questionando e pedindo solução para a quantidade de buracos abertos em nossa cidade. Como o Mão Branco e o Germaninho já falaram, na semana passada eu fiz uma publicação mostrando a situação precária da rua Francisco Abdias Guimarães, lá no Horto Florestal. Buraco este foi aberto antes do carnaval. Hoje, dia 12, a situação foi parcialmente solucionada, graças à ajuda do Rogério Cunha, que, por compaixão à população, auxiliou os funcionários da prefeitura. Porque eles não estavam sabendo aonde estava a problemática lá da situação. Nessa casa, também foi dito que a prefeitura estava com toda a sua frota sucateada. Por isso, estavam sem carro para a saúde, sem máquina e sem caminhão e demais serviços. Volto eu na população que pergunta incansavelmente: cadê os remédios? Cadê os exames? Cadê os médicos especialistas? Cadê carros para consulta? A gente só escuta na rua, cadê, cadê, cadê? A população está querendo saber e querendo resposta. Agora sou eu que pergunto ao Poder Executivo: onde está o real funcionamento dos PSF? Porque o hospital continua enxugando gelo. Está lotado todos os dias. Onde está o Felipe Cândido, secretário incansável da saúde? Onde está o Rogério Cunha, que é conhecedor de todas as ruas e suas problemáticas? Onde está o Rodrigo Guimarães, competente nos processos de medicação de alto custo? Cadê o Filipinho, mecânico de ponta, que, junto com a equipe, mantinha a frota da prefeitura em dia? Cadê o reajuste salarial? Cadê o piso dos professores? É isso que a gente escuta todos os dias e a população está querendo resposta. Já se passaram quase 3 meses, mas, e somado com os 2 de transição, já são 5 meses. E o povo quer a resposta do executivo. Infelizmente, a atual administração está tentando desviar a atenção da população para justificar algumas faltas. E o povo está pedindo, e eu estou aqui porque eu sou voz do povo, como os demais, e a gente está querendo resposta. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigado, vereadora Alessandra. Alguém mais vai fazer uso da palavra? Eu peço que o Germaninho compõe aqui a presidência, que eu vou fazer uso da tribuna. Então, como o debate como dizia o nobre e eterno presidente da casa, Marcelo Pinto, o debate é salutar, desde que as críticas sejam construtivas. Vale lembrar que o velho ditado e o grande pensador disse que as críticas, para ser construtivas, de onde vem, precisa ter construído alguma coisa. Críticas construtivas de quem nada construiu não resolve nada. A pessoa precisa ter, no mínimo, conhecimento daquilo que fala e conhecimento prático. E nessa seara, não podemos divorciar Vossa Excelência Alessandra do hospital, porque Vossa Excelência é uma integrante da saúde de uma vida inteira. Então, sua preocupação com a questão sanitária, ela é muito pertinente. Mas precisamos levar em consideração que estamos há 2 meses e alguma coisa de uma gestão. De uma gestão que não soube, na minha opinião, fazer a transição. E também não teve a colaboração de quem estava saindo. A verdade foi a seguinte: quem estava saindo da gestão abandonou a cidade, literalmente abandonou a cidade. E quem estava entrando, não sei se teve a preocupação real com o interesse público, a não ser investigativo. Isso é a minha opinião. Os dois lados erraram. Vale lembrar que nossa cidade era cidade luz, cidade referência no sul de Minas, de iluminação, de Natal, e nem isso a gestão que saiu, ela concluiu. Ficou muito feio para nós essa briguinha política de quem está entrando com quem está saindo. Nós, população de Tamonte, integrante do grupo de pagadores do serviço público, não merecemos isso. Nós merecemos pessoas responsáveis que assumem o dever de trabalhar em prol das pessoas. Sobre a questão de saúde, é pertinente, não podemos chegar a esse fato, mas viemos de gestões onde, dentro do hospital que a senhora trabalha, eu posso citar uma irmã minha que morreu por demora no atendimento do município. Eu perdi uma irmã lá, a senhora sabe disso, e ainda não chegamos, graças a Deus, e pretendemos nem chegar a esse patamar. Eu estou falando da minha irmã, que eu não quero falar de outras pessoas. Eu acho que erra muito quem deixa de fazer por isso ou por aquilo. Eu queria deixar claro aqui para as pessoas que me procuram sobre a questão do site transparência do município. Eu fiz a cobrança por ofício, a resposta a mim dada, ela não foi satisfatória, continua sendo exigido por uma lei que ela é inconstitucional. Eu já provei pelo ofício que eu fiz, que não se deve cobrar dados no site transparência, não deve, e eu não tive a resposta que eu quis. Então, dessa forma, eu vou falar para as pessoas de Tamonte que tem um site da Câmara Municipal, e é no mesmo contato que é do nosso telefone aqui, temos o WhatsApp, e eu vou deixar à disposição as nossas meninas que tocam isso aqui, para organizar, e quando a pessoa quiser saber de alguma coisa do site de transparência, para que ela não tenha seus dados expostos e depois sofram cobranças covardes, igual já foi feito, não sei se por pessoas da administração ou simpatizantes, tá? Porque analogicamente, para mim, é a mesma coisa. Se a pessoa é da administração ou simpatiza demais com a administração, ela faz parte. E a pessoa ligou ameaçando essa pessoa que foi buscar informações, então vai ficar aqui. A pessoa ligou para cá, nós forneceremos para ela qualquer informação. Está a Ana Paula ali, ela vai ajudar a gente nessa questão. A Fran, Silviane, tem a menina que mexe com o site da gente aqui. Então isso não é justo isso. Ou acaba com essa vergonha dessa questão da pessoa ficar se expondo para saber informação, que é um direito dela, a lei de acesso à informação, ela versa sobre isso. Ou nós, como ente federativo, nós vamos fornecer essas informações sem que a pessoa seja constrangida. Queria falar aqui do buraco da Antártica, que teve ação de Vossa Excelência, e realmente a livre manifestação, desde que ela fundamentada e ela devidamente postada seus documentos e tal, dê a cara, eu vou bater e vou falar. E assim versa a Constituição Federal. O que não pode é manifestar em anônimo. Eu gostaria de dizer que ali, realmente, a gestão ela errou. Não se pode deixar numa beira de estrada daquela um buraco daquele jeito, num período de carnaval, todo mundo passando e olhando aquela vergonha ali. Só que, por outro lado, eu não cobro de Vossa Excelência, que Vossa Excelência está no começo de seu mandato, mas eu cobro de autoridades que passaram por ali, que faz 8 anos, no mínimo, que eu, João Pedro, Ana Pérez, Paulinho, nós cobramos demais aquela fedentina que é lá no nosso bairro. E faz 8 anos que não fomos atendidos. Era muito complicado você pedir para uma gestão, você como vereador, como representante legítimo do povo, você fazer um pedido e não ser atendido porque você não era do lado do prefeito. Isso aconteceu. E por diversas vezes. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de prefeito atual e nem de prefeito que passou. Mas eu estou aqui só para falar a verdade. Eu nunca tomei posse desse microfone aqui para caluniar ninguém e nem para mentir para a população. Então, eu falo assim, não interessa se está na beira da estrada, se está no bairro periférico como é o nosso. Nós temos lá uma fedentina e buscamos recursos, 60 mil, há 6 anos atrás, mais ou menos, foi conquistado com a promessa de que seria usado ali. Foi feito a metade de uma rede de esgoto que corre a céu aberto e as outras 4 pontas de rede de esgoto, ela continua correndo a céu aberto. Dessa forma, eu estou expondo isso aqui e chamando a atenção para a atual gestão, que faça diferente, que vai lá no subúrbio, que vai resolver o problema lá da Boa Vista também, que ninguém nunca ligou para o problema de esgoto da Boa Vista, daquele rio fedido que tem lá. Chama atenção também da atual gestão para a questão dessas casinhas de lixos horrorosas que foram criadas no município. Todo mundo sabe que essas casinhas é um depósito de rato, é um depósito de bicho morto que jogam lá a vida inteira. Eu peço ao atual prefeito, João Pedro, que por sinal é meu amigo, quero ajudá-lo, que tenha, assim, que tenha uma ação o mais rápido possível. O povo não aguenta mais. Lá na Boa Vista, pelo amor de Deus, todos os dias eu recebo uma foto de lá, falando sobre aquela fedentina. Quem engenhou aquilo, engenhou errado. Aquilo não foi um benefício que trouxe para a população. Inclusive, tem algumas que elas são construídas fora do que manda a lei ambiental, aquela lá da Berta do Zebete. Aquilo não está a 30 metros nunca da água limpa que passa lá. Então, não podemos continuar o que está errado. Nós temos que buscar o certo e fazer diferente, desde que faça certo. Mas faça, não adianta deixar para amanhã, para depois, que o povo está tendo prejuízo, né? Gostaria aqui de falar sobre a limpeza pública e sobre a questão da equipe do Mauro Benedito, que é o prestador de serviço, e que faz um muito bom serviço, só que não completa. Isso vem desde sempre, fomos aqui críticos de sempre, de falar aqui que a gestão só alisava as beiras de estradas, e continua alisando a beira da estrada e o centro da cidade, continua. Tem a rua do lanche do Lulu ali, eu fui fazer reclamações, não tive a resposta que eu quis. Ah, mas tem carro lá, carro é simples, só chamar o dono do carro e tirar. Precisa dar ao pagador de imposto aquilo que ele tem, que é o direito ao serviço prestado. Não estou aqui para criticar o Mauro, que o serviço é bom, só que o serviço não abrange. Pensando nisso até, eu vou fazer um requerimento aqui, vou fazer um requerimento pessoal e vou perguntar para o prefeito sobre a matéria do contrato que ficou firmado entre a equipe do Mauro e a equipe do município, para prestação do serviço. Eu quero ver quantas pessoas trabalham nessa equipe e por que não, se for pouca gente, por que não expandir isso? É um serviço que realmente funciona. Então, temos que dar ferramenta para quem trabalha e para quem presta um serviço decente. Gostaria aqui de falar também, que eu já reclamei para a atual gestão, sobre um barro horroroso que desce na Morada do Bosque ali, passa em frente à creche, inunda as esquinas ali até chegar ao posto de saúde. Pelo amor de Deus. Aquilo parece que é um problema crônico, não é. O problema de difícil solução, ele não é um problema crônico. seja para responsabilizar o município ou o loteador lá de cima, precisa. As pessoas não podem ficar daquele jeito lá. Vou começar a tirar foto lá e colocar na internet. Porque já que quando eu peço eu não sou atendido, tá faltando funcionário, realmente está faltando funcionário, mas a casa aqui está disposta, toda vez que chegar um projeto aqui para liberação de cargos, para viabilidade do serviço público, a Câmara não vai se opor, o povo precisa disso. Às vezes as pessoas pensam que eu falo assim, mas eu sou assim, eu cobro meus filhos na minha casa. Então, é desse jeito que tem que ser. Nós vamos lutar pela coisa certa. Igual eu falo, a minha vida particular, o problema é meu. Eu faço o que eu quiser. Agora, a minha vida pública aqui, ela é lisa e de atitudes firmes. Queria lembrar aqui também que tem uma reclamação de dentro lá da garagem da prefeitura que as peças estão acabando. As peças de manutenção, de reposição dos carros estão acabando. Nós não podemos deixar faltar óleo, igual vai começar a faltar. Não está faltando ainda porque... A gestão, ela herdou um estoque, mas precisamos agilizar a questão da licitação e da viabilização dessas peças. Quero lembrar aqui também que eu fiquei sabendo e questionei o Alex, ele não quis falar para mim o que houve direito, né, Alex? Mas parece que tem duas multas inerentes do vidro quebrado da carreta. A carreta nossa, ela não pode sair todo dia e tomar multa. Cada multa dessa fica caro. Precisamos trabalhar essa questão aí. Precisamos do veículo em condição de trabalhar. Gostaria de falar aqui também a questão das árvores para se podar aqui no município. Eu não entendo. Na gestão passada, mutilaram diversas árvores desnecessariamente, mas não conseguiram podar aquela que tinha necessidade. E a gestão atual, esse é um problema que a gente vai conversar, isso não conversamos ainda. Precisa ter uma equipe de poda, não basta a liberação. Porque a calçada, todo mundo sabe que é um logradouro público, tudo bem, é público. Aí a árvore que está lá na calçada, ninguém pode tirar. E na hora que tem que podar, ele joga a responsabilidade em cima do proprietário do imóvel. É uma incoerência do tamanho do mundo nesse país incoerente que vivemos. Onde as leis não se fecham, está tendo dois pesos e duas medidas, três pesos e diversas medidas. Não podemos continuar coexistindo com essa situação. Precisamos buscar o apoio da atual gestão para solucionar isso. Lá na padaria do Beião, ali perto da Antártica, tem uma árvore lá que uma hora vai queimar tudo. E aí? Eles têm na mão, desde da gestão passada, eles têm na mão o pedido de liberação do Codema. Codema este que foi... pauta de discussão aqui há pouco, tem a liberação. Só que precisa de desligar fio de luz, precisa de uma ação da CEMIG, e o morador, muitas das vezes, ele não tem esse acesso. Quem tem esse acesso, esse diálogo institucional, quem tem é o município. Então, precisamos promover isso aí. Lá na morada do Bosque, tem uma árvore muito grande, que também ela está invadindo o espaço da rede elétrica, onde um representante do bairro, ele agiu junto ao prefeito passado para que não fosse cortada. Também não gosto que corte árvore, não. Agora, a árvore não pode trazer prejuízos e trazer situação de perigo para a população. Não adianta nada não cortar uma árvore e cair um galho daquele lá numa rede elétrica dessa e matar uma criança. O que adianta isso? A responsabilidade vai ser de quem? Quem vai ser a responsabilidade? O representante da Morada do Bosque? Aí eu pergunto para vossas excelências aqui. Precisamos ter coerência nas nossas ações. Então, digo mais uma vez que estamos aqui para debater, para divergir e para convergir. Mas estamos aqui, acima de tudo, para representar a voz, a vontade e o direito de uma população sofrida, que ela é vulnerável perante o poder público. Nós que temos um pouco de conhecimento, sabemos que o poder público tem prevalência sobre o interesse privado. Agora, até quando vai essa prevalência? Ela não é ampla. Ela pode ser mitigada em determinado momento. Aonde ela vai ser mitigada, onde entra a responsabilidade do gestor público municipal. Obrigado.
Nobre colega, o senhor dá uma parte, por gentileza?
Sim.
A respeito das casinhas de lixos, nós tivemos uma reunião do CODEMA, se eu não me falo a memória, a vereadora Lu e o vereador Gil estavam presentes também. É, falamos a respeito disso, isso foi cobrado. A atual administração também quer tirar essas casinhas também, que não tem cabimento fazer isso. O município está viabilizando a compra de um caminhão novo de lixo para, assim, conseguir fazer um atendimento no bairro 3 vezes por semana, que, assim, as pessoas, moradores ali, não precisam mais de ter essa casinha nos bairros. Sobre a carreta, essa carreta ela veio com a pendência da Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo, onde nós tivemos, o município teve que até pedir uma prorrogação de prazo, e as peças dessa carreta já estão sendo viabilizadas para o município para fazer a substituição. E não é só o para-brisa, não. É o para-brisa, farol quebrado, para-barro, faixa refletiva, se não me falha a memória, são esses itens. Né, tem mais alguma coisa, Leque? Não, né? É só isso mesmo. Isso já veio, essas autuações foram de dezembro. Só que agora o que, que acontece? É, janeiro não consegue comprar nada. E o prazo final desse era 28 de janeiro. E o município, a gente pediu prorrogação de prazo para isso. O município pediu essa prorrogação, onde foi concedida essa prorrogação de prazo para o veículo voltar e fazer a vistoria de regularização. E isso gera até impedimento do documento do veículo também. Não é só a multa, não. Está arriscado a ficar sem documento também. Aquela hora a gente até estava falando a respeito da capina orgânica. Essa capina orgânica, colega, ela gera uma situação que acaba que hoje a gente estamos até muito sem foco de dengue. Né? Porque devido às ruas estarem limpas, o município está fazendo o mutirão quase todo sábado, só não foi feito sábado passado, em virtude do carnaval, e está tendo um avanço. O município contratava uma empresa para fazer esse serviço. O município tentou ver a viabilidade para comprar essa máquina do fumacê. Devido à burocracia, acaba que o município ficaria sem tempo hábil de tentar remediar antes que a dengue aumente no município. O próprio prefeito João Pedro adquiriu essa máquina com recurso dele, e essa máquina é que está fazendo o serviço no município. Comprou o veneno e a máquina está sendo usada para atendimento da população. Obrigado, Cunha.
Ele usou o recurso dele ou o recurso próprio?
Ele comprou com o recurso dele. O prefeito João Pedro comprou a máquina
dele.
Ele
pagou?
Ele pagou a máquina com o recurso dele. E a máquina está sendo disponibilizada para o município.
Sim, isso é muito louvável. Mas eu chamo atenção, já que eu ia até sair, mas eu chamo atenção para uma situação que debatemos também. Eu, João Pedro, como vereador, que é a notificação dos lotes sujos na cidade. Nós sempre brigamos por isso, chamamos diversas vezes outras gestões de omissas, e eu acredito que não vamos continuar com essa omissão. Você anda lá no loteamento, onde mora o nobre vereador Dani, aquilo é horroroso, pelo amor de Deus. Aquilo é para criar onça, criar javali, girafa, não é possível. Eu tenho certeza absoluta que isso também não é uma coisa da gestão atual, mas eu espero a diferença. Essa é a diferença que o povo quer ver. Precisa ser autuado. O prefeito, o gestor público, ele tem que agir de maneira impessoal. Ainda mais quando ele teve a oportunidade de estar aqui, de cobrar. Então, eu peço ao João Pedro, e falo que estou aqui para ajudar, de verdade. Pode ter certeza que aqui não vai ter... Uma coisa eu falo, eu até abro um parênteses e falo. Aqui na nossa casa... Não vai ter intervenção política igual quando teve a vida inteira. A nossa casa vai trabalhar diferente. Temos um corpo técnico capacitadíssimo. Hoje, nós temos jurídico e consultoria jurídica, contábil e consultoria contábil. A nossa consultoria contábil, ela está tão capacitada, porque quando vem um projeto aqui, e nós podemos votar se nós quisermos, um projeto sem impacto financeiro, nós podemos, se nós quisermos, nós temos a inviolabilidade do voto, mas nós temos a capacidade e nós vamos fazer isso para nós vamos ter o impacto financeiro nosso, que vai confrontar o do município. O povo precisa de transparência. o dinheiro do poder destinado ao nosso poder legislativo, ele vai ser gasto com a personalização de um verdadeiro poder legislativo. Não adianta a gente ficar economizando igual a vida inteira para voltar para outro determinado fim. Quando sobrar, nós vamos promover saúde, educação, obviamente, mas nós estamos preocupados com essa gestão, pelo menos desse biênio meu aqui, em trazer excelência. O poder legislativo precisa legislar, ele precisa realmente fiscalizar, é para isso que nós estamos aqui. Obviamente, essa fiscalização, ela precisa ter um equilíbrio. Eu sou de épocas que o prefeito chegava e mandava na casa, a vida inteira mandou. Prefeito aqui, ele é um convidado, ele vai ser muito respeitado, mas aqui não. Aqui intervenção política jamais. Olha a vergonha que foi essa doação do Deucandário. Que lei vergonhosa a ponto do executivo, do judiciário anular uma lei. Olha onde que fica a capacidade do vereador questionada. Porque fala lá da incapacidade legislativa. Pelo amor de Deus, isso aqui não vai acontecer. Intervenção. Eu questionei até o doutor Alexandre, e posso falar aqui sem medo. Falei, ô doutor, pelo amor de Deus, que projeto é esse? Ele falou, intervenção política. Ele falou, não, aqui não, intervenção política aqui não. Nós vamos trabalhar para o povo e com o povo, seja com o prefeito ou não. Estamos aqui para dar suporte, sim. Mas então, fecha parêntese. E digo, eu peço até o vereador Germano, que ele é líder de bancada aqui, constituído, peço que essa sujeirada nesses lotes particulares, que seja fiscalizado. Nós precisamos promover isso para a população. Obrigado.
Só fazer uma parte, última parte.
Sim?
Só para corrigir a informação aqui. Dentro de um ano, entre 2023 e 2024, nós tivemos um reajuste de 5,77, o primeiro reajuste em março. Depois, nós tivemos, em junho, um reajuste de 10% no vencimento de todos os servidores. Depois, nós tivemos mais um reajuste de 5,54%. Então, assim, dentro de um ano, entre 23 e 24, os funcionários da prefeitura tiveram um reajuste de 21%, 10% acima da inflação.
Eu não tenho conhecimento. Eu falei para a Vossa Excelência, vou buscar todos esses projetos de leis. E na próxima sessão, pode ter certeza, nós vamos debater esse assunto.
Estão aqui disponíveis, senhor.
Sim, eu pego na secretaria. Aqui o banco de dados e de leis, a casa é o banco de leis. Eu pego aqui e se tiver certo, louvável será a sua informação.
Nobre colega.
Sim.
A respeito da limpeza dos lotes, o município está notificando os proprietários. E pego até um gancho na fala do colega vereador Dani, que a população tem que vir fazer a sua parte também. Acaba que nesses lançamentos dos loteamentos, muitas pessoas ali compram os lotes para investimento e tudo mais, que está certo, que faz, e é isso aí mesmo, só que acaba que não faz a manutenção dos referidos lotes, né? Lá no bairro do nobre colega, lá no seu bairro, como é que está a situação, né? O centro, do lado, onde tem lote, onde tem lote que não tem construção, infelizmente fica um caos. No bairro onde que eu moro, para trás do cemitério ali é o caos, o mato toma conta da rua, tampa a rua, parece que nós estamos andando no pasto. Então, peço que a cada um que tem um lote, que ajude o município, faça a sua parte, limpe o seu lote. Obrigado, vereador.
É isso mesmo, a parte da população ela precisa ser observada, né? A gente cobra, e quando ela não é observada, cabe a responsabilidade e a obrigação do Poder Executivo nas notificações, né? Então, obrigado e boa noite. A palavra continua aberta, ninguém mais vai fazer uso. Agradeço a colaboração aqui do vice-presidente. E
Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a segunda reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos e também a participação do pessoal que nos acompanha de casa. Obrigado.